essa tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra, amazônida, em movimento. Afro-latina, canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando. E pelo meu chá, faço o que for preciso. Vim nessa buzada que já é da pedrada. Atrasando meu tempo, aqui não pega nada. Se não me quer, então não foge. É como uma Inara diz, quem vê pose não vê corre. Sou eu,
meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Olhos coloridos, Sandra de Sá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Odaras, essa produção entre o coletivo Odaras e a revista Cenário. Eu estou aqui ao lado das minhas irmãs Carol, Raíza e Laila, e no episódio de hoje nós vamos tratar sobre padrões estéticos e mulheres negras. E para a gente iniciar essa nossa gira de conversa, eu acho que é importante a gente fazer um resgate histórico. E a gente vai lá para o início da colonização aqui da América. Quando os colonizadores chegaram, né, eles precisavam de uma desculpa para dominar, né, para escravizar inicialmente aqui as pessoas indígenas, os povos indígenas, e também para justificar o comércio de pessoas escravizadas e sequestradas em África. E aí o que eles fazem? Eles começam uma animalização desses corpos, do que é diferente, né? É daí que nasce também a questão do eurocentrismo. Tudo que é europeu e branco passa a ser o que é visto como belo. E aí você vai ver que séculos depois existiram inclusive zoológicos humanos, né, na Europa. Isso era infelizmente muito comum. E a gente tem inclusive um caso que talvez seja o mais famoso desses zoológicos, que é o caso de uma sul-africana, né, a Sarah Bartman, que ela ficou conhecida como a Vênus Ostentote. Era uma mulher negra que, por uma alteração genética, ela tinha nádegas muito grandes e ela foi exposta, né, em um desses zoológicos e circos também, porque existiam circos que eram voltados para essas pessoas que eram diferentes. E os restos mortais da Sarah continuaram sendo expostos, você imagine, até 1974. Né? Foi todo um processo para que esses restos mortais voltassem para a África do Sul, o que só aconteceu já durante o governo do Mandela, né? Décadas depois disso. O que a gente tira, né, dessa situação? Além desse processo de animalização com essa exposição, esse entretenimento com os corpos negros, também tem a questão da hipersexualização. Foi muito comum, mesmo durante a travessia do Atlântico, já iniciava o processo de estupro das mulheres negras, né? E depois, já aqui em terra, isso também acontecia bastante, né? Esse relacionamento não, essa violência mesmo dos senhores de engenho, né, com as escravizadas, e elas acabavam até sentindo ali uma dupla violência, porque além da violência sexual, elas ainda sentiam também a violência que partia das mulheres brancas de então, né, que elas ali imprimiam outros tipos, né, de castigos, porque elas se sentiam, elas sentiam essa rivalidade com as mulheres negras. E aí a gente dá um salto histórico nisso e já vai para o período segunda metade do século XX, com a questão das mulatas exportação, né? Com a questão do mito da democracia racial, o Brasil, ele passa a querer exportar vários símbolos, né, para mostrar que aqui existiria mesmo uma interação entre as diferentes raças, e a mulher negra acabou ganhando esse papel, né, daquela beleza exuberante, hipersexualizada, e que era vendida para os turistas, principalmente durante o carnaval. E falando sobre esse assunto, me faz lembrar até uma questão pessoal mesmo, e que marca muito essa questão do lugar que a sociedade espera para esses corpos negros. Nos anos 80, que é a década em que eu nasci, era muito comum Era muito famoso, na verdade, um produtor de shows, né, lá do Rio de Janeiro, o Sargentelli, que tinha um grupo de mulatas, né, de passistas, realmente muito bonitas. Eles eram muito famosos no exterior. E as pessoas achavam que toda menina bonita, né, menina negra bonita, o lugar dela seria ali estar naquele grupo do Sargentelli, né? E eu lembro que eu ficava bem revoltada, porque eu pensava, gente, eu não quero ser passista, nada contra, né? Mas assim, eu queria ser uma diplomata, que é outra coisa, outra parada totalmente diferente. E isso é um exemplo, né, dessa demarcação dos locais, essa questão do corpo negro servir como um entretenimento.
E Lu, vou fazer só pegar a tua deixa para falar que, enfim, transportando isso para a década de 90, a gente tem o contexto da globeleza, né? Então, quando eu era criança, eu ouvia muito isso. Ah, a Carol vai ser a Globeleza, a Carol vai ser... E eu gostava de dançar, então pra mim era o máximo. Eu não conseguia perceber aquilo como uma violência. Só depois de muitos anos que eu vim perceber o que é hipersexualização.
Sim.
E realmente essa questão de determinar o lugar onde uma mulher negra deve estar, sabe?
E pra mim já foi um trauma. Pra ti não foi, mas pra mim foi. Eu não sei sambar até hoje por conta disso. Na verdade, eu até andei tendo mais aulas e, assim, fui bem...
Vamos ressignificar, amor.
Não, e assim, eu falei, não, se é pra ter uma aula agora, eu vou ter com um dos melhores. E aí, contratei umas aulas com o Matheus, que é o mestre sala da Mangueira, que é a minha escola de coração.
Chique,
a minha
também.
Tinha que ser uma coisa, assim, realmente pra ressignificar esse trauma. E Matheus foi maravilhoso, um beijo pra ele, vou mandar esse episódio pra ele. Né? E assim, eu lembrei também dessa questão. Eu sou muito apaixonada pela Lélia Gonzalez, essa intelectual maravilhosa. Eu trouxe até um livro para sugerir, né, como opção de leitura para vocês, que traz vários artigos da Lélia. E ela traz isso, né, da questão de uma frase. Ela traz isso em vários artigos, que é a branca para casar, a mulata para fornicar e a negra para trabalhar. Que é justamente... esses estereótipos que foram criados para a mulher negra. A mulata, né, que é a negra de pele mais clara, seria essa hipersexualizada. E já a mulher de pele mais escura seria aquela figura da mãe preta. Aquela que é feita para trabalhar, é a mucama, é a ama de leite. É a tia Anastácia, é aquela pessoa que é feita para servir e para servir com amor.
Acolhe todo mundo, agrada todo mundo através da comida e etc.
Isso. Nem é analisada pelo prisma da beleza, né?
Ela não é vista, na verdade, como um ser humano, né? Tem esse lugar do servir mesmo.
Da servidão. E interessante, Lu, você comentar isso, porque você falou sobre eurocentrismo, né? E é justamente essa criação de um padrão, né? Que se você não se adequa a esse padrão, alta, magra, ou dependendo, ter uma forma específica, branca, cabelo liso, no máximo ondulado, você não vai ter a sua beleza reconhecida. Né? E trazendo um pouco aqui para os anos 90, era justamente isso. Se vocês pesquisarem, é um absurdo. Peguem o celular, abram o Google e pesquisem. Padrão de beleza anos 90. O que é padrão de beleza? Né? Então é justamente isso. É branca, alta, cabelo liso, no máximo ondulado. E isso é um padrão genérico, beleza? Se você transportar para esse universo da beleza, piora, gente. Por quê? Era a era das supermodelos, né? Ali tem a Kate Moss, tem a...
Cláudia Schiffer.
Isso. E quem tem lá? Só a Naomi Campbell.
Só a Naomi.
Sabe uma coisa que eu queria...
Que um padrão estético extremamente magro.
Exatamente. Isso. Sabe uma coisa que eu queria pontuar? As meninas mencionaram a questão das mulatas. E eu lembro que não tinha lugar pra gente, nos anos 90, pra ser paquita.
Mas eu já vou chegar lá, Laila.
Né?
Eu já vou chegar lá. Por quê?
Essa influência dos meios de comunicação, que foi massivo, lógico, por ser um meio de comunicação de massa.
Sim.
E que afetou aí toda uma geração.
Mas o que eu quero pontuar é justamente isso. Porque nós temos três vertentes, tá? Tem um padrão clássico de beleza, que é justamente esse europeu, né? Que é como eu falei antes, tem esse padrão da beleza que vende, que é a capa de revista, que é uniformizado, que vai ter lá as super top models, e só tinha a preta, a Naomi. E detalhe, a Naomi, ela é uma preta, mas de cabelo liso.
Sempre alisaram, né? O cabelo
dela. Você pesquisa nos anos 90, é cabelo
hoje
extremamente liso.
A Banks
e ela tem o nariz...
Ainda pintava o cabelo de loiro.
É verdade. Sim, então, ela também era uma supermodel.
E trazendo para o nosso país, nesse aspecto brasileiro, aí tem uma outra situação. Como a Carol comentou, tem a Globeleza. Né? Tem a Globeleza que abria as vinhetas do carnaval. Era especificamente do carnaval. Só
aparecia.
Só
na
tinha preta.
Não via a Valéria Valença aparecendo em campanhas publicitárias.
Nunca, não, não tinha.
Novelas,
isso.
Programas.
E sempre nua, né?
E quando ela vinha, só da raça. Né?
Não, e quando ela vinha com.
Eu não tinha visto voltada para o público dele.
Quando ela vinha com alguma matéria, ou era do carnaval, é porque ela tinha um relacionamento com o diretor da Globo, sim, extremamente famoso, idolatrado nessa questão da televisão.
Europeu.
E detalhe. Eu quero pontuar aqui também, por exemplo, o programa da Xuxa, né, que ocupou aí anos, né, da TV brasileira, que era o exército de brancas padronizadas, parecia que foram feitas em fábricas.
Exatamente.
Né, padronizadas com as roupas iguais, que era o quê? Magras, brancas, loiras, olhos claros, que vinham lá do sul, sudeste. E quando tinha uma preta, a preta era a dançarina, a coreógrafa.
Com a roupa mais curta.
Mais curta,
fazendo
diferenciada.
As coreografias mais sensuais. E assim, gente, a gente transporta isso pra, sei lá, eu consigo pensar em pelo menos 3 programas de TV. O Faustão também, com as dançarinas do Faustão, o balé do Faustão.
Demorou muito.
O Raul Gil tinha dançarinas também, que eram dançarinas, né?
Mas padrão. Assim.
O Gugu tinha.
E se vocês observarem, no Faustão teve uma época que era apenas uma bailarina. E essa bailarina, por muitas vezes, ficava no fundo do balé, né? Ali ao fundo e fazendo ali a sua coreografia. E detalhe, tem que pontuar outra situação, capa de revista, a nossa adolescência foi permeada por isso, que era um estereótipo que vinha lá de fora, não era um estereótipo que nós íamos ver os nossos rostos estampados e nos reconhecer. Né? E a revista Raça, eu lembro que quando eu descobri essa revista Raça, minha irmã, minha tia consumiam, né, a revista Raça, e eu achava
também
a coisa mais incrível do mundo, mas também só tinha aquele veículo de comunicação.
É aquela história, meu pai tinha Raça em casa e minha mãe na outra casa tinha Tins, Capricho, não sei o que, aquele outro monte de coisa que não aparecia nos nossos corpos.
É,
simplesmente.
Eu queria só fazer uma intervenção rápida aqui pra falar. A Thaís Araújo deu uma entrevista num podcast essa semana e ela falou justamente sobre essa questão das capas de revista. A Thaís, ela foi protagonista de novela da Globo, acho que início dos anos 2000, que foi Da Cor do Pecado, e na época em que ela era a protagonista da novela, ela não foi chamada pra fazer nenhuma capa de revista.
Sim.
Então, assim. É muito claro que a gente tinha essa revista Raça, mas era o único espaço onde a gente via pessoas negras.
E tem um histórico,
uma,
né?
Revista direcionada
sobre a Thaís.
Público, sabe?
Tem um histórico sobre a Thaís, sobre o que ela viveu na gravação da novela nos anos 90?
Sim, teve. É justamente isso que eu também queria comentar, né? Porque quando a Thaís ocupou um espaço importante em alguma novela, enfim, ela sempre foi colocada nesse papel de desejo sexual, de corpo. Que é desejável, de corpo que
o
tem que ser exposto.
Nome da novela, Da Cor do Pecado.
Ela foi protagonista antes. Ela foi protagonista em Chica da Silva quando ela era uma menina.
Isso.
E ela relata que naquele período eles tentaram hipersexualizá-la de todas as formas.
Sim. E detalhe.
E tinha uma torcida, né? Pra que ela fizesse 18 anos, que era pra sair em alguma revista masculina na época.
E também, eu comentei aqui mais cedo a respeito de capas de revista que tinham pretas. Mas, poxa, não eram pretas iguais a nós, né? Era aquele corpo específico, aquele rosto específico que possivelmente seria vendável. Não eram com quadris largos, não eram com nariz mais largo, não eram com black power, pelo contrário. Era vendendo um padrão que poderia ser aceitável para uma mulher negra.
Mais próximo do branco possível,
sim,
né?
Sim, né? Então, não tinha essa diversidade como tem hoje, né? Inclusive, a Carol comentou nos bastidores, a Luciana, a Laila comentaram, eu comentei, que era justamente isso, que tenham mulheres pretas, mas que tenham mulheres pretas dentro da sua grande diversidade, né? Aqui vocês podem perceber que são quatro... Sim,
né?
São quatro mulheres pretas completamente diferentes uma das outras. Não só no estilo, mas como seu cabelo, tom de pele, maquiagem, nariz, olhos e etc. É justamente isso, que anos 90 não representava a diversidade preta de hoje em dia, né? E dentro daquela época, né? Enfim.
A gente não se via nas bonecas, a gente não se via na TV, a gente não se via em lugar nenhum.
É, minha primeira boneca preta eu comprei, já com mais de 30 anos, porque não existia. Era só bonecas. Eu tenho foto, inclusive, já postei isso nas redes sociais, né, falando, mostrando os brinquedos que eu tinha na época. E, gente, só boneca que não tinha nada a ver comigo.
E, assim, o papo está interessante, mas vamos ao intervalo. Na volta tem mais conversa sobre padrão de beleza, mulheres negras, mercado. Esse mercado precisa, sim, olhar para nós enquanto consumidoras negras. Tá bom?
Estamos de volta com o podcast Odaras, uma parceria com a revista Cenário. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o mercado da beleza e a invisibilização de mulheres negras, tá? Vou falar sobre uma pesquisa que foi desenvolvida por uma empresa brasileira, que é a Avon, com cerca de 1,000 mulheres. E essa pesquisa foi realizada em 2020. Eu vou trazer aqui alguns dados quantitativos que vão ajudar a gente a enxergar mais ou menos onde a gente está nesse panorama de democracia racial no mercado da beleza. 70% das mulheres negras estão insatisfeitas com as opções de produtos específicos encontrados no mercado. 57% delas estão insatisfeitas com as bases e precisam misturar mais de uma base para poder chegar no seu tom de pele.
Quem nunca?
Eu fiz a minha maquiagem hoje e eu precisei misturar 2 tons de base para chegar no tom aproximado da minha pele. E 56% dessas mulheres procuram opções fora do mercado brasileiro, produtos importados, porque não encontram nas marcas locais, né, nas marcas nacionais, bases que se adequem ao seu tom de pele, que se adequem ao clima da sua região, que se adequem à especificidade da pele, que pode ser uma pele oleosa, pode ser uma pele seca, pode ser uma pele mista, enfim. Então, assim, Giovanna Xavier, ela tem um livro que se chama História Social da Beleza Negra. E ela fala muito sobre essa questão de como a branquitude foi vista como uma beleza universal, como que essa questão eurocêntrica foi difundida desde a nossa, tipo, dos nossos símbolos religiosos, todos os santos, Jesus Cristo era branco e loiro, então todos os galãs de Hollywood, quem nunca teve um pôster de Backstreet Boys no
Brad Pitt,
de Brad Pitt, de Tom Cruise, que são o quê? Homens brancos, né? Então, assim, a gente não tinha esse ideal de beleza negra, e quando havia o ideal de beleza negra, era uma beleza estereotipada, como a Globo Beleza, né? Como as próprias dançarinas do Chan, sim, e dentre outras mulheres negras hipersexualizadas na nossa cultura popular, né? Então, o que surge também é essa questão da pigmentocracia, porque mulheres de pele mais retinta não estavam incluídas nesse espaço nem da hipersexualização, né? Como a Luciana falou no bloco anterior, as mulheres negras de pele retinta não eram vistas como mulheres desejáveis, como mulheres nem sexualmente desejáveis. Eram vistas só como mulheres para estar numa posição de servidão. Então surge aí essa questão do colorismo, né? Mulheres de pele mais, negras de pele mais clara, com menos traços negroides, tinham uma passabilidade maior e, querendo ou não, dentro desse padrão estético, seria o tom de pele ideal para uma pessoa negra. Então aí a gente tem essa cultura de você usar uma base um pouco mais clara que seu tom de pele para tentar parecer que você não é tão negra, né? Que seu tom de pele não é tão retinto, né? E aí isso tudo é reforçado pela própria indústria, né, de produtos de beleza, pela indústria farmacêutica, com esse desenvolvimento de produtos clareadores, branqueadores, né? A Luciana estava mencionando agora no intervalo sobre essa questão de produtos, né, remédios que você ingere para diminuir a produção de melanina para tentar clarear a pele, sabe? A gente estava conversando com a nossa produtora aqui também sobre pessoas asiáticas que utilizam bases corporais, pintar o corpo inteiro para não parecer que é amarelo e sim branco. Então, assim, é uma necessidade da gente chegar, atingir esse padrão estético que não é o nosso, que não é nosso, sabe? E isso aí também se transporta para a questão dos cabelos e etc.
É.
E eu queria aqui citar uma matéria muito maravilhosa que eu li na El, que é da Fernanda Morelli, onde ela fala justamente sobre a pigmentocracia e o skincare, que é a rotina de cuidados diários com a pele. Porque os produtos de skincare, em sua maioria, não são voltados para a população negra, né? Não pensam nas especificidades da nossa pele e visam branquear e clarear o nosso tom de pele. Ou acabam resultando nisso, mesmo que a gente não saiba, né? Então, assim, o uso sem supervisão de produtos que contenham ácido, por exemplo, é muito prejudicial para nossa pele, pode gerar mancha, pode gerar justamente essa questão do clareamento. Então, é muito necessário que a gente tenha um acompanhamento. E temos poucos profissionais, pelo menos aqui em Manaus, que tenham esse olhar dermatológico, né, sobre a nossa pele. E uma questão que a Júlia Rocha fala nessa entrevista para Fernanda Morelli, que foi para ela, é justamente que a indústria do skincare não dialoga com pessoas negras, né? Então, e aí isso resulta em micro e até macroagressões mesmo.
É, eu ia até mencionar a questão das microagressões, porque assim, a gente chama de microagressões, mas que causam um dano impacto enorme. Macro, né? As consequências são danosas. E isso não é de hoje, né? Eu tava fazendo as pesquisas sobre esse tema e eu vi que em 1940, uma grande empresa da indústria da fotografia tinha como base de perfeição para calibragem da imagem uma foto de uma mulher branca. Então, assim, a tonalidade dela era considerada para fazer a calibração perfeita da imagem. E isso resultava no quê? Pessoas pretas não saíam bem na foto, literalmente, porque as tonalidades da nossa pele não eram consideradas. E aí, em 1980, quando as empresas de chocolate e madeira se falaram, pera, nosso produto não está aparecendo nitidamente, vamos ter que resolver isso daí. É. E aí, por causa desses produtos, passaram a considerar a tonalidade da pele preta. Isso, você imagina, não foi
por... Tonalidade de produtos.
Exatamente, não foi... É, na verdade...
Não foi por conta de pessoas, foi por uma questão mercadológica voltada a objetos,
isso,
né?
Isso, eles produtos. Precisaram calibrar o marrom, eles precisaram calibrar o que poderia estar dentro da nossa paleta de cores, né? Isso é muito louco porque isso afeta diretamente o imaginário popular. As pessoas não percebem que o fato de a gente não estar sendo contemplada pelos produtos de beleza, pelos produtos de limpeza de pele, causa um prejuízo na nossa imagem que faz com que a gente passe a ser visto com menos qualidade. Porque é muito fácil você chegar com a pele perfeita se você tem todo um instrumento de preparação pra aparecer na televisão, não brilhar, não, sabe? E a gente tem essa dificuldade. Ainda tem a outra problemática, porque a gente tem essa dificuldade, como a Carol já disse, hoje a gente já tem essa contemplação. Só que é muito cara. E não coincidentemente, o povo preto tá colocado numa situação de menor benefícios, enfim, relacionados aos valores, esse é outro tema já.
Uma situação de vulnerabilidade social, né? Isso. E eu acho muito interessante o que tu falas, Laila, com relação a essa questão de não termos, né, essa... Não ter viabilidade, né, para nossa beleza, de nós não sermos vistos como pessoas bonitas e que isso é reforçado por diversos mecanismos, né? Tipo, ah, você não vai... Não se imaginou que uma pessoa preta poderia tirar uma foto?
E mecanismos mesmos. Exato. Porque hoje em dia, a gente tem um... Essa calibragem de cores da empresa grandiosa do setor da fotografia, hoje é trazida nos filtros das redes sociais.
E Laila, eu queria até comentar algo bem interessante que eu ouvi recentemente, o seu Jorge dando uma entrevista, acho que foi para o podcast do Mano Brown, ele falando sobre os últimos filmes, né, que ele gravou e tudo, principalmente o do Lázaro Ramos, que agora me fugiu.
Medida Provisória.
Medida Provisória, né, que tem uma quantidade grande de atores negros, tanto atores quanto nos bastidores. A produção em si. E ele falou algo bem interessante que conversa com o que você trouxe. Ele falou justamente isso, que fazer uma produção em que tem atores e atrizes pretas encarece, fica mais caro, porque dependendo do tom de pele, né, desse tom de pele preta, tem que trocar toda a iluminação e etc.
E é muito doido, porque eles não pensaram que poderiam ter pessoas pretas trabalhando nesse contexto. Então, se é caro, é porque é raro, porque eles não têm material para atender esse público, né? E aí, voltando ao que eu estava falando anteriormente sobre a questão do Instagram, os filtros hoje, a primeira coisa que acontece quando você vira o filtro é dar uma clareada. Tua pele clareia, teu nariz diminui e a tua boca aumenta. E aí, sobre a nossa boca, eu quero falar sobre uma outra questão. A nossa boca, os traços negroides, possuem uma boca carnuda, uma boca volumosa. E é irônico como isso foi bullying no passado pra gente, mas que hoje em dia é utilizado como que a gente chama de blackfishing. É a maneira como as pessoas brancas, sem abrir mão dos seus privilégios, utilizam dos nossos traços para aumentar a beleza dela. E aí eu faço um comparativo. A Sarah de Bartman, ela foi hostilizada, foi tratada como animal por conta da sua nádega exagerada, mas Kim Kardashian é enaltecida pelo mesmo.
Virou padrão de beleza.
E
né?
Outra coisa, agora elas estão retirando as próteses, né?
É porque essa discussão, ela...
O Brazilian Butt, que elas tinham, todas elas estão tirando. Por quê? O padrão de moda agora, na Europa, voltou a ser o padrão extremamente magro.
Imagina como isso é doentio. Enfim.
Você tem a sua vida nesse sentido, né? De tipo, ter que o tempo todo se encaixar num padrão e não saber. É o que a gente tava começando no intervalo, né? Não pensar que esse padrão, na verdade, são pessoas.
Isso, né? O preocupante disso tudo é que afeta diretamente o imaginário popular. Porque as pessoas veem aquela perfeição, com aquela mistura de traços, e tentam fazer. Gente, dia desse eu tava vendo uma história de um garoto que fez uma rinoplastia em casa.
Eu já ia comentar isso.
A pessoa coloca sua vida em risco para atingir um padrão que é doentio, né? Então, a beleza hoje, principalmente do povo preto, ela é vista como um produto útil para determinada coisa ser vendida, e o resto é simplesmente ignorado. É impossível não falar sobre apropriação cultural quando a gente fala de beleza, porque aquilo que para a nossa cultura torna o nosso corpo, a nossa imagem mais belo, quando é a gente que usa, é utilizado, é marginalizado. Mas quando eles usando o blackfishing, que para conceituar só, é uma derivação da palavra catfishing, que em uma tradução livre pra caramba significa impostor. Então é quando eles passam a utilizar os nossos traços em benefício do aperfeiçoamento da beleza deles, né? Quando a gente faz, não é bonito. E eu quero trazer aqui uma informação muito importante. Nas buscas, nos grandes navegadores, a gente, se fizer uma pesquisa, a gente, quando coloca o que é bonito e o que é feio, a gente vê pessoas diferentes. Então, a gente volta daqui a pouco com uma convidada, sem dúvida, é muito linda. Mas, antes disso, eu quero pedir para que vocês façam esse exercício. Escrevam no Google, pessoa feia e pessoa bonita. E me digam o que aparece. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o podcast Odaras, hoje com o tema padrões estéticos e mulheres negras. E agora chegou aquele momento da gente aumentar a nossa gíria de conversa, e hoje nós teremos uma convidada que faz parte desse mundo, né, da beleza, da moda, Thalissa Gardi.
Olá, gente, tudo bem?
Bem-vinda!
Muito bem-vinda!
Seja bem-vinda, maravilhosa!
Thalissa, então eu vou pedir para te começar se apresentando, né? Quem é Thalissa Gardi?
Então, Thalissa Gardi é uma mulher preta, sou uma mulher preta, né, inserida no mundo, nesse mundo de beleza, desde pequena, mas, né, tudo com muita reclusão, com muita cautela, né? Quem tem pai, mãe, assim, sabemos nós, né, mulheres pretas, que nós temos que ter cautelas com certas coisas, né? Eu sou blogueira, sou maquiadora, sou transista, sou cabeleireira de cabelos cacheados, profissional formada em pele negra, e é isso.
É um serviço maravilhoso pra essa sociedade.
E ela também é bi, gente. Lembrando isso,
eu esqueci de falar.
Ela
sou
é
Miss Amazonas.
Ela é mulher de axé.
Mulher de axé. Miss Amazonas Plus Size 2021. Futura Miss Brasil 2022.
Com certeza.
Queremos,
nosso voto já.
E Thalissa, me fala, como é que o mundo, né, da beleza passou a fazer parte da tua vida, né? Como você se inseriu nesse mundo? E também, de repente, quais são os desafios, né, que você teve que enfrentar aí no decorrer da tua carreira?
Então, eu fui inserida no mercado da beleza quando eu fui chamada para fazer uma sessão de fotos pela Prefeitura de Manaus, para fazer posters, né? Família, né? Aquela família tradicional brasileira. Né? E aí foi quando pessoas começaram a me ver pela minha beleza, né? Exótica, né? Porque o preto tem uma beleza exótica, né? Ele nunca é bonito o suficiente, ele é exótico.
Né?
Então, começaram a me ver para pegar para maquiar. Eu tinha 15 anos. E aí eu já, desde pequena, sempre fui inserida no mundo da beleza por conta da minha mãe, por conta das minhas irmãs, né? Que são cabeleireiras. Né? Então, eu sempre tive assim, uns tracinhos de, ai, vou fazer meu cabelo, vou, entendeu? E sempre com o cabelo bem cacheado, quando não era liso, quando não era de tranças, entendeu? Que eu mesma fazia.
Versátil.
Muito versátil sempre. E acabou que eu conheci uma pessoa que ela é muito especial para mim hoje em dia, sempre foi. foi quem me deu meu primeiro curso de automaquiagem, de maquiagem, para que eu pudesse, né, trabalhar da forma que eu queria. Porém, mesmo com tudo isso, com 15 anos, a gente nunca, né, pessoas de pele preta, consegue achar um tom certo, né? Ai. Nós temos esse problema até hoje, de saber nossa base, de misturar a base e fazer um monte de coisa, né? Sim. Mas então, o Rodrigo Praiano, ele sempre falou, você tem esse tom. Foi ele que me apresentou o meu próprio tom, porque antes eu usava bases misturadas que ficavam mais claras que o meu tom. Então, eu comecei a ser introduzida no mundo da maquiagem, né? Comecei a trabalhar com beleza e saber tons, misturar paletas, para que eu pudesse me sentir à vontade, né? E trabalhar com mulheres, que era essa a minha pretensão, trabalhar com mulheres negras. Mostrar para mulheres negras que elas podem sim, e elas têm um tom certo para elas, né? Que elas não precisam se incluir no tom, mas que elas têm o tom delas.
Maravilhosa. Legal. Thalissa, eu queria saber, nós queremos saber, né, se você percebe que a tua clientela te procura por conta disso, né, de você trabalhar com mulheres negras, de resgate de cultura ancestral ou não. Tu consegues perceber um pouco disso?
Sim,
seja com tranças, seja com maquiagem.
Eu identifico muito, eu tenho muitos clientes que vêm em busca de mim, atrás de mim, por tranças, né, por querer fazer, porque eu sempre mudo muito de cabelo. Tanto com o meu cabelo natural, quanto com cabelos que eu coloco, entendeu? Então, a maioria das minhas clientes que elas vêm em busca de mim, elas vêm certas, entendeu? São pessoas, são mulheres de pele negra, entendeu? Que vêm em busca de um trabalho para saber assim, olha, eu preciso desse evento, é tal evento, é uma formatura, algo que ela queira se sentir bem, queira se sentir bonita, sem, entendeu?
Perder
algo que mude, é algo que perca o brilho dela. Porque quando a gente tira uma foto, tem o flash estoura. Entendeu? Aí fica aquela coisa bizarra, fica bizarro. Sim. Entendeu? Quem já passou por isso sabe que fica bizarro. Então, as minhas clientes, elas são de peles negras, elas vêm em busca de mim por conta do trabalho que eu apresento com pele negra.
E também por conta do recolhimento, né? Sim. Dentro desse espaço.
Eu lembro que a primeira vez que a Thalissa me maquiou, né, Carol indicou, inclusive, eu cheguei lá com a minha malinha de maquiagem.
Sim. É incrível, né?
Eu tô preocupada com o tom da base, já que eu tenho uma pele retinta, né? E a Thalissa falou, calma, eu sei bem o que eu vou fazer, a gente tem um produto certo aqui, vai dar tudo certo.
Mas quem nunca, né, gente? É uma insegurança que eu acho que todo mundo, todas nós temos.
Mas se vocês perceberem, toda mulher negra, ela anda com a base dentro da bolsa.
É isso,
entendeu?
É verdade.
Ela anda com a base dentro da bolsa.
Meu kit tem a minha base e eu tava até conversando com as meninas recentemente, assim, que por mais que a gente, esse diálogo, né, com relação à pigmentação não seja um diálogo que tá acontecendo, ainda é muito difícil pra gente encontrar base nos nossos tons. E é muito mais difícil encontrar profissionais que tenham essa preocupação e esse cuidado. E é por isso que a gente, quando encontra, não larga. Tipo, eu tô ali, sabe?
É tipo, ainda tem o trauma, né? Porque a gente tem o trauma daquelas nossas fotos de 10, 15 anos atrás, que a gente aparecia com a cabeça cinza e o resto do corpo na nossa tonalidade.
Até eu saber que eu precisava também passar a base no pescoço pra deixar o tom uniforme. Aí depois você pensa, não preciso deixar o tom uniforme, porque a base tem que ser uniforme como eu tô de pele.
E gente, assim, vale falar que não é só a maquiagem, né? É tudo que você passa pra cuidar da tua pele, né? Seja o protetor, seja o hidratante, as vitaminas que você
produtos tem
que
fazer. Produtos de skincare,
sim,
né?
Porque a nossa pele tem as suas
peculiaridades,
isso,
né?
Isso, então é uma questão de insegurança, de acolhimento, de cuidado e de você entender o que tua pele precisa, porque por muitos anos, eu acho que vocês vão concordar comigo, tinha aquela, não precisa proteger pele negra, porque ela é oleosa.
Precisa de protetor
solar. A melanina.
Não
is black, don't crack, sabe? Tipo,
mas o que acontece? Quando você, mulher de pele preta, não hidrata a sua pele, você tem manchas na sua pele, entendeu? Aí fica a questão do tom da base. O que é que eu vou usar? Porque eu já aconteci de maquiar clientes minhas que tem um tom mais frio aqui, um tom mais escuro aqui. Então, a gente tem que ir igualando. Não podemos passar uma base inteira, entendeu? Que fica num pescoço mais escuro e aqui mais claro e aqui mais escuro de novo. Não, nós temos que igualar. Temos que fazer uma pigmentação, uma pré-pigmentação para poder funcionar aquela pele. Agora, quando você pega uma cliente de pele tratada, que cuida do rosto, porque nós temos um grande parâmetro, que é a pele que é super seca e a pele que é extremamente oleosa da pele negra. Por exemplo, eu tenho uma pele mista. Às vezes ela tá super oleosa e às vezes ela tá super seca, entendeu? Então, são altos cuidados que você tem que ter em casa. É uma rotina, entendeu? De passar um protetor solar, de passar algo que deixe mais corado o seu rosto, sim, entendeu? Algo que possa embelezar ele para que quando você venha embelezar novamente com outros profissionais, você não tenha tantos problemas assim, entendeu?
E Thalissa, falando sobre essas dificuldades, eu queria que tu dissesse pra gente o que que tu acha que ainda tá difícil na indústria para atender as necessidades do povo preto, para que a gente possa fazer um skincare de qualidade, para que a gente possa escolher produtos que vão realmente tratar da nossa pele, além de embelezar.
Base.
Falta base.
Eu começo pela base. Eu falo no Brasil. Eu falo de base brasileira, entendeu? Nossa pele, nós temos uma grande diversidade de peles negras dentro do Brasil. Começando pelas indígenas, entendeu? E depois passando pelas peles pretas, entendeu? E nós temos as peles pretas que são mais claras, né? Mas até ali, o nosso povo brasileiro, os nossos maquiadores, eles não têm uma paleta de cor para nós, entendeu? Eles não têm. Agora, se você vai para fora, você vê, entendeu? A Huda Beauty, que tem uma infinidade de tons para a pele preta, entendeu? Desde o tom mais escuro, entendeu? Até aquele mais frio. Mas é incluindo o frio, o laranja e o preto. É tudo junto. A Fenty Beauty, que é maravilhosa a base dela, entendeu? Que é aonde eu componho, que ela tem uma composição extensa para a pele negra, assim como ela tem uma composição extensa para a pele branca, entendeu? Porque dentro da pele branca nós temos ainda o negro, que ele tem a pele clara, entendeu? Que são o que tem os traços negroides, então ele usa, que são os albinos, e ela tem isso, é importante. E aí, no Brasil nós não temos essa diversidade, entendeu? Eu não posso citar nomes, mas de coisas que eu já procurei, entendeu? E não temos. Entendeu?
E o que tu associa a esse problema? Fala claramente, claramente.
Pode falar. A falta de estudo dos maquiadores, entendeu? Em falar, nós precisamos disso. Eu sou muito assim, eu comento em várias páginas. Mas cadê a da pele preta? Isso aqui não entra na pele preta. Isso aqui não cabe na pele preta. Eu sou logo assim, eu sou escandalosa, entendeu? A falta de estudo das pessoas que produzem também as bases, que produzem maquiagem para o nosso tom. Entendeu? Às vezes uma sombra ela fica estranha na nossa pele, entendeu? Ninguém sabe, tem maquiador que não sabe o blush que a pele preta pode usar, entendeu? Aí bota lá um negócio rosa na nossa cara. Usamos rosa sim, mas nossa rosa é o rosa quente, entendeu? É um laranja. Quem não sabe, nós usamos o roxo também, como
eu
blush,
adoro.
Que é lindo. Meu Deus, fica uma coisa sensacional. E o laranja, entendeu? Super. Mas aí botam um negócio de palhaço na nossa cara, a gente não é palhaço, entendeu?
É muito curioso, né? Porque nós somos maioria nesse país, nós somos maioria de mulheres nesse país, e ainda assim a gente tem dificuldade de ser servida.
É interessante quando a Thalissa coloca isso como falta de conhecimento, né? Porque é de fato um descaso mesmo com a comunidade, com as consumidoras negras. Né? E é um descaso que decorre do racismo, né?
Com certeza.
Então, não tem reconhecimento, né? Enquanto consumidoras, né?
E acho que é até uma burrice mesmo da indústria.
É lógica, gente. Porque nós somos um mercado.
Maioria,
que é muito carente desse tipo de produto, desse tipo de serviço.
Olha, vou contar
um
segredo pra vocês.
Por favor.
Que eu descobri recentemente. Temos aqui uma querida, ela é minha querida brasileira, né? Que é a Ruby Rose, né? Temos que ter um pequeno ajuste, temos. Mas eles lançaram uma linha agora que é a Feels, entendeu? Onde eles incluem a pele negra. Meu Deus, aquilo ali é um caos de beleza, entendeu? Pra mim, entendeu? Foi que a base fluida que eles têm, gente, aquilo ali é perfeito. Ela senta na minha pele, na pele dos meus clientes. E é um produto brasileiro, entendeu? Que as brasileiras podem encontrar com facilidade e é acessível.
E por isso que eu ia falar, entendeu? O preço é um preço acessível. Porque a gente tem isso também, né? Você estava falando das marcas estrangeiras. Gente, a gente não tem condições de estar comprando produto que é vendido em dólar, né? Vamos falar a verdade. Está mais nesse tempo de pessoas não estão tendo dinheiro para comer.
E quando a gente fala também da importação, né? Tudo muito mais caro aqui no Brasil. Você vai comprar, por exemplo, uma base da Fenty Beauty, você não paga menos de, sei lá, 200 reais, 250 reais, sabe? tipo, bases europeias, né? Tipo, a Clarins, que foi uma base que eu já usei, que, tipo, melhor base que eu já usei na minha vida, mas, tipo, se eu for comprar aqui no Brasil, é, sei lá, um terço de um salário mínimo, sabe?
O que a Lu tá falando é muito complicado, porque, assim, as pessoas no país estão passando por um período de fome, de crise, né? A fome chegou no Brasil de novo, daquele jeito, no cenário e tal. E acaba que a gente coloca a nossa autoestima, a sustentação da nossa, né, da nossa segurança, da nossa confiança, da nossa possibilidade de trabalhar seguras, em terceiro, quinto plano, porque a gente precisa comer.
A prioridade é o alimento, né? Não a beleza.
E isso aí, porque não é essa sensibilidade, né?
Quando você consegue ter esse resgate da beleza e você não consegue adquirir produtos para se sentir bela, né? E isso vai, é um efeito dominó, né? Porque
sim,
é a beleza, é a roupa, é o consumo em si, é produto para cabelo.
São os cuidados com o cabelo também, né? Acho que a gente fala muito de rotina de pele, muito de maquiagem, às vezes esquece dessa questão do cabelo, que é muito presente, sabe? Então, assim, esse diálogo com mulheres negras, né? E não só o diálogo do mercado, mas o diálogo dos profissionais, sabe? Porque, por exemplo, aqui em Manaus, eu falo por experiência própria, porque eu sou uma mulher preta que passou por transição capilar, eu tenho muita dificuldade em encontrar profissionais, sabe? Tipo, que tratem do meu cabelo, que tenham esse conhecimento. E quando a gente chega num salão de beleza, assim, e fala, ai, não, eu quero fazer uma hidratação. A pessoa já te olha assim, ou tipo, ai, não consigo finalizar teu cabelo. Na maior naturalidade, como se fosse normal você não conseguir atender uma demanda de uma mulher preta, sabe? É muito frustrante.
É assim, como se fosse algo, não como posso falar essa palavra, abominável, entendeu? Porque fala assim, ah, você não quer fazer algo para diminuir o volume do seu cabelo? Não, eu não quero. Eu quero uma hidratação, eu quero hidratar o meu cabelo, eu quero meu cabelo brilhoso e sedoso. É só isso que eu quero, eu não quero alisar o meu cabelo.
Eu quero ter o direito de passar pela minha transição, né? Eu tô passando pela transição agora, por consequência da gravidez, e eu sinto muito isso. Tu não quer cortar logo? Tu não quer alisar de vez? Tu, sabe? Não, eu não tenho direito de passar por um processo extremamente complexo, porque se hoje esse cabelo tá liso desse jeito, alisado, é por causa de tantas violências que aconteceram, até micro e macro mesmo, durante a formação da minha autoestima, durante a minha adolescência. E ainda assim, quando eu tento sair dessa problemática, as pessoas conseguem enfiar mais problemas.
Famoso, ah, eu preferia quando seu cabelo era liso. Já ouvi muito.
Canso
isso
de ouvir.
Ai,
quando eu tô assim, muito. Nossa, mas tá tão bonita hoje. Eu ponho uma trança e fica... Ficou legal, né? Tipo, eu não tenho paz de resgatar
eu
a minha
muito tipo assim... Ah, ficou legal, né? Mas eu não perguntei sua opinião. Entendeu? Tá, é o que me agrada.
É, meu tudo. Mas a gente tá falando muito de beleza, nós estamos falando com uma Miss, né? Thalissa é Miss Plus Size 2021, né?
2021.
E vai competir no Miss Brasil. E eu queria saber também um pouco de você, dos teus projetos, né? Fala um pouco, enfim, vende seu peixe, mulher.
Então, o Miss foi algo assim muito... muito peculiar na minha vida, entendeu? Porque todo mundo queria que eu participasse. Ai, vai, tu vai ganhar. Mas eu tava passando por um período na minha vida que eu tava com autoestima muito baixa mesmo, entendeu? Pelo fato de pessoas, né, de dentro da minha vida falar, ah, não, você tá muito gorda, entendeu? Porque hoje em dia, querendo ou não, ser gordo é um problema, entendeu? Hoje em dia, pra mim, ser gordo não é um problema não mais, entendeu? Porque eu trabalhei isso na minha mente, eu fui me tratar, entendeu? Pra poder aceitar. Não que eu diga assim, ah, eu tenho que me aceitar assim. Não, porque decorrente disso tem a nossa saúde, certo?
Sim.
Mas eu tenho que aceitar, entendeu? É família, a minha família é assim, somos mulheres grandes. Somos mulheres odaras, entendeu? Então, é tudo assim, tudo isso envolve. Então, foi algo que ao longo do tempo eu tive que falar assim, não, eu sou assim, entendeu? E eu só tenho que cuidar da minha saúde. Era só o que me importava. Então, me inserir no Miss Plus Size foi um processo, entendeu? Quando eu cheguei dentro do Miss Plus Size, só tinha eu de mulher negra, entendeu? Todas eram mulheres brancas. Então, quando eu cheguei, foi bem assim, meu Deus! Entendeu? É um impacto, porque ninguém vê uma mulher preta, entendeu? Ai, nossa, você é assim, diferente. Eu falo, não, eu sou bonita, entendeu?
Eu sou preta e bonita.
Eu sou bonita, eu sou preta, entendeu? E eu sempre fiz assim, eu vou ganhar. Eu sempre falei assim, eu vou ganhar. E cheguei na final, ganhei. Entendeu?
Não podia ser diferente, né, minha gente? Olha pra isso. Olha pra isso.
Eu ganhei, eu não falo tipo assim, ai não, porque quer se achar. Não, entendeu? Não é pelo fato de se achar. Eu tenho que me achar porque eu sou bonita.
Entendeu, minha gente?
Eu sou bonita. Então, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse assim, tipo assim, algo tem que ser muito recluso. Não, entendeu? A mulher preta, ela é empoderada, ela é bonita. Não importa o que ela seja, ela é bonita. Ser preto já é bonito, entendeu? Agora, imagine você ter uma beleza, entendeu? Exuberante, você ser preta e exuberante, como todas nós somos, é algo que as pessoas ficam aterrorizadas, é, essa é a palavra.
Eles não sabem lidar, entendeu? Com a nossa beleza.
Eles olham assim e parece assim que nós somos assim,
uma exceção, quando na verdade é uma regra, entendeu? Né?
Eu costumo dizer... A gente chega em restaurante, né?
Isso,
a gente paga o restaurante. Porque as pessoas não. Principalmente quando é restaurante de um padrão mais alto, assim, as pessoas acham que é muito estranho você ter quatro mulheres negras, bonitas.
Numa posição de privilégio, comendo num restaurante chique, sabe?
Eu queria até compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu recentemente. Faltou votar no grupo. Papo vai, papo vem, surgiu um elogio, muito obrigada. Aí a pessoa ficou ali e tal, não sei, aguentou, falou: deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é linda. Obrigada. Você foi contratada para vir para cá? Eu, não fui. Eu faço parte da classe. Aí ela, entendi.
Ah, eu não tô acreditando.
Mas de novo, porque ano passado aconteceu. Achavam que tu era passista na escola de samba.
Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu acho isso.
Sabe o que foi mais interessante? Por quê? Eu estava acompanhada da minha tia, né? Vocês sabem disso, né? Então, minha tia, ela é de uma outra época... E ela não entendia por que, que aquilo tudo
tava
estava
te indignando.
E detalhe, viramos o centro, eu e ela. Né? Então, para ela foi um outro universo que sempre passamos por isso. E eu costumo dizer o quê? Que não estão acostumados. As pessoas não se aguentam. Querem
exotizar.
Eu posso pegar no seu cabelo.
Não, você não pode pegar.
Entendeu?
No meu cabelo.
Meu Deus, eu posso pegar na sua pele. Que bicho que nós somos.
Nossa, eu vou ver das tranças também. Tipo, como é que faz pra lavar a sua trança? Ei,
eu sou altamente grossa quando alguém me pergunta isso.
Eu falo, como é que você lava o seu cabelo?
Levando
o shampoo.
Que mal! Quer que eu te ensine como eu lavo o cabelo?
É da mesma forma que você lava o seu cabelo, eu lavo o meu cabelo. Da mesma forma que se você cuida da sua pele, eu cuido da minha pele. Porque nós temos direito de nos cuidarmos. Né? Essa questão da beleza, da indústria da maquiagem, do cabelo, roupa, até roupa, dependendo do, claro, do formato, do molde, né? Tem que olhar sim para nós enquanto consumidoras, porque é o mercado que nós consumimos, seja da base lá do batom de R$5,90, como o batom lá de, sei lá, R$120 ou até mais caro. Porque nós, como consumimos, nós temos o direito de nos arrumarmos, de frequentarmos, de estarmos lindas e exuberantes, porque nós somos isso.
É importante a gente dizer pra gente se consumir, né? Faltou falar sobre os projetos.
Era isso que eu ia falar. Enquanto essa indústria, né, que é representada por pessoas brancas, elas não olham pra gente, eu acho que é importante que a gente consuma os nossos. Né? Eu, por exemplo, faço questão de usar uma marca que é de uma mulher brasileira, negra, né, que resolveu empreender e que tem tons que são totalmente adaptados à minha pele. Né?
Pensado,
é,
mas né?
Foi pensado para isso. E assim, eu dou muito valor, além de ser pensado, não só na questão mesmo da pigmentação, mas na questão preço, que foi o que eu falei ainda agora. Né? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar algo que vem de fora, que é muito caro, são preços acessíveis. Então, eu acho que é uma forma de hackear aí o mercado.
No Amazonas, nós temos uma marca, tá? De uma amazonense que produziu uma mulher preta, que é a base da Negra Bela. Eu ainda não tive a oportunidade de testar ela, mas eu usei ela de uma amiga minha. Meu Deus, que base sensacional. Procure no Instagram, que vocês vão achar. Ela produziu aqui no Amazonas. E hoje em dia também nós temos, né? Produtoras amazonenses, né? Conhecemos assim a Dona Glam, por exemplo, entendeu? Que tá produzindo a linha agora, que eu tô sabendo, de bases, que ela tá incluindo nossos tons, entendeu? E de vez em quando eu vou lá com ela, porque foi onde ela começou e já expandiu, entendeu? É uma mulher empreendedora incrível.
Gente,
eu até é Dona Glam.
Eu compro, entendeu? E é importante, nós temos um grande problema de fixação de maquiagem. Entendeu? E ali na Dona Glam, eu acho, pra pele negra.
Ela tem um projeto pensado em fazer maquiagem pro nosso clima.
Pro norte, exatamente. E eu acho isso um trabalho incrível. Visão
também geográfica. Thalissa, como a gente faz pra te achar nas redes sociais? Quem quiser te seguir, acompanhar o
quem
trabalho.
Quem quiser me seguir, ver as minhas loucuras, você segue no Fogo Bélico, tá? Mas quem quiser ver o meu trabalho, quem quiser ver o que eu faço durante o dia com as minhas clientes, é o Thalissa Hair. Tá? É ali é onde eu produzo as minhas clientes de pele negra, mas não só elas, eu atendo todo o povo, mas o meu principal foco é na pele negra, entendeu? E lá vocês acham de tudo, um pouco de cabelo, de cultura, de religião, de maquiagem, então, por favor, não me julguem.
Thalissa, muito, muito obrigada, né? Sou muito fã, sou cliente e queria muito agradecer a tua presença, a tua participação, foi maravilhosa,
agradeço,
essa troca,
eu
queria conversar durante horas. Né? Provavelmente isso vai rolar qualquer dia desse quando for no salão.
Sim, de novo.
Isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Odaras, uma produção do coletivo Odaras em parceria com a revista Cenário. Sigam a gente nas redes sociais, @odarasam, e nos acompanhem, né, nesses próximos episódios pra gente continuar essa nossa gira de conversa. Axé, minha gente.
Axé.